Bom dia. Antes de nós começarmos a orar, eu quero aproveitar o momento onde muitos brasileiros e muitos irmãos, por muitas nações, estão jejuando hoje. E eu quero ler o que Deus fala a respeito do jejum. Não é sobre isso que eu vou falar nessa manhã. Mas eu não poderia deixar de ler para você o que, que Deus fala a respeito do jejum. Deus tem me confiado ovelhas, pessoas, para que eu seja um modelo para elas. Então eu não poderia deixar de ler o que a Bíblia diz a respeito do jejum. Qual é o verdadeiro jejum para todo aquele que nesse exato momento está jejuando em muitas nações, está jejuando sobre também o lugar onde eu moro, na minha nação. Então vamos pegar Isaías 58, eu vou ler a versão de King James, porque a versão de King James é a mais próxima do original, e fica bem claro o que está escrito aqui sobre o jejum. Jejum é um princípio espiritual, é uma prática hoje, na graça, que tem um grande significado. E só de eu ler aqui, você vai compreender com toda certeza. Jejum, como todas as outras práticas espirituais, é muito pessoal. É muito íntimo entre você e Deus. E tem um objetivo, que é colocar a sua carne no lugar onde ela já foi colocada em morte, como Jesus colocou. Então, Isaías 58, do versículo 1 ao versículo 14. São só 14 versículos, mas eu acho que é de extrema importância que você entenda o que é jejum. Aqui na aliança que nós vivemos hoje. Grita, pois, a plenos pulmões. Não te contenhas. Levanta a tua voz como uma trombeta e faze ver ao povo a sua própria transgressão. Mostra à casa de Jacó o seu pecado. Pois ainda assim, este povo tenta me encontrar dia e noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se formassem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles. Então o profeta está dizendo, olha, vocês ainda em pecado, ainda sem nenhum arrependimento. Vocês parecem pessoas, quando começam, como dizem, vou jejuar, aparentemente vocês parecem pessoas que estão seguindo as minhas orientações. Tem uma aparência de que está fazendo tudo certo. Mas lembra, Deus olha e vê o seu coração e meu coração, a intenção do nosso coração. Então, mesmo em pecado, eles continuam me buscando. E parecem desejosos, ele está dizendo aqui. Se aproximam de mim, parece que eles querem saber o que, que eu penso. Olha o versículo 13, questionam. Por que jejuamos regularmente, se tu não o reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas e tu não tomas conhecimento de tudo isso? Eles começaram a jejuar e começaram a questionar. Parecia que Deus não estava respondendo o clamor deles. Aí Deus começa a responder. A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, em socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar deste modo, e ainda espereis que a vossa voz venha a ser movida nos altos céus. Porventura, foi esse o jejum que idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como um junco no brejo e se deleite e se deite sobre pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chamas jejum e dia agradável ao Senhor? Aí no versículo 6 ele começa a responder o que é o verdadeiro jejum. Qual é o jejum que ele idealizou? Não, nada disso, não é isso que eu quero. O jejum que desejo não é este? E aí Deus começa a falar qual é o tipo de jejum que ele deseja. Que não é esse tipo de jejum de aparente sacrifício. Porque o povo de Israel estava em pecado, não queria mudar, era de dura serviço e jejuava. E queria que Deus aceitasse o jejum deles. E ele começa a responder que tipo de jejum que ele queria. Olha, continuando no versículo 6. Aí ele começa a citar o tipo de jejum que ele deseja. Que te liberte das amarras, da malignidade, da injustiça. Não é esse tipo de jejum que eu quero? Ele começa a dizer. Eu quero que você fique livre. Que te liberte das amarras, da malignidade, da injustiça. Que desfaças as ataduras da opressão. Que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo o jugo? É esse tipo de jejum que eu quero, ele está dizendo. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu e sem teto que encontre e não recusar tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, quando você começar a desfazer essas ataduras, quando você começar a mudar o seu comportamento, quando você fizer assim, aí ele responde no versículo 8, quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como alvorada e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará adiante de ti e a glória do Senhor guardará a tua retaguarda. Assim clamarás ao Senhor e Ele te atenderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá, eis-me aqui. Mas isto, se afastares do meio de ti, o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores, e a falsidade do falar. Olha o versículo 10. Se com renúncia própria beneficiares os que têm fome, e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então, naturalmente, a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será o meio-dia. Olha o versículo 11. O Senhor será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante cujas águas nunca se esgotam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Serás chamado reparador de brechas, reparador de muros, restaurador de caminhos e moradias. Se vigiares teus pés a fim de não profanares o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia. Se considerares e chamares delícia o meu sábado e honroso o santo dia do Eterno, e se o dignificares, deixando de seguir os seus próprios caminhos, de fazer o que bem deseja e de falar irrefletidamente, então encontrarás no Senhor a tua grande alegria, e eu farei com que cavalgues nos altos da terra e se banquetei com a herança de Jacó teu pai. Porquanto a boca do Senhor o disse. Aqui em Isaías 58 fica bem claro que o jejum que Deus deseja não é sacrifício, não é uma aparente religiosidade, não é você se mostrar contrito e abatido para que Deus ouça o clamor do seu coração. Não, não é esse jejum que Ele quer. O jejum que Ele deseja é que você solte as ataduras, pare de apontar aquele dedo julgando, de falar que você é o certo e o outro é o errado. O que ele está dizendo aqui? Para que serve o jejum? Serve para mudar você. O jejum que Deus deseja é a sua mudança, é você colocar a sua carne no lugar dela. Não mais se submeter à sua carnalidade. Abandonar a prática do pecado. Se arrepender de todo o teu coração. Então é para isso que você deixa de comer. Porque uma das coisas que a sua carne mais ama é o lugar onde o pecado habita e age. É a voz da onde sai o pecado é da sua carne. Quando você para de se alimentar e diz para a carne, não, você não vai comer, aí você começa, o seu homem interior começa a subjugar a sua carne. O verdadeiro eu, que é você. Jejum é uma prática pessoal. E ela muda você. Jejum não muda Deus. Jejum não vai mover Deus, porque Deus é imutável. Amém? Eu quero que você, sim, pratique o jejum, mas com verdadeiro entendimento, para que a cura brote rapidamente, para que quando você dobrar os teus joelhos e orar ao teu Pai Celestial, Ele vai ouvir o seu clamor, porque você está fazendo exatamente como Ele te orientou. Amém? Vamos orar nessa manhã, nesse domingo glorioso, domingo maravilhoso, poderoso. Eu tenho certeza que em muitos lugares, muitos irmãos estão jejuando com o entendimento correto, verdadeiro. E Deus está ouvindo o clamor, sim, dos corações sinceros, que estão buscando a Ele de todo o coração. Uma das falas mais importantes de Paulo, quando ele fala de dias maus, é que nós temos que aprender a ter paciência, passando pelos dias maus, tendo na boca a fala verdadeira e correta. Se você pega antes de eu ler, Êxodo, já que eu estou lembrando, Êxodo 23. Olha o que Deus aconselhou o povo de Israel. Êxodo 23. Nessa manhã eu estou falando para você que é um cristão. Estou falando com filhos e filhas de Deus. Nessa manhã, eu não estou falando com aquela pessoa que não conhece Deus. Eu estou me dirigindo a você, que diz que ama o Senhor, que diz que é filho dEle. Então existem algumas coisas importantes que você deve saber a respeito do teu Pai Celestial, o que é que Ele pensa e como Ele te orienta. Em Êxodo 23, versículo 1, olha o que está escrito. Não espalharás notícias falsas. Você não é o tipo de pessoa que usa as redes sociais para falar aquilo que Satanás está fazendo. Você usa as redes sociais não para espalhar pânico e medo. Você não usa as redes sociais para espalhar terrorismo sobre a face da terra. Não, não. Isso não é para você, filho de Deus. Você é aquele que segue a instrução do seu Pai Celestial. Você não é aquele que fica enviando nas redes sociais os picos maiores de doenças, de vírus, os piores dias. Não, não, isso não é para você. Isso é para aquele que tem a fala do mundo. Não é para você. Se você está fazendo isso, eu acho que seria bom você repensar teus valores e pensar um pouco. Porque no arraial de Deus há voz de júbilo e de salvação. No arraial de Deus não há pranto, nem tristeza, nem medos, nem cornetas que gritam terrorismo. Não, não. No arraial de Deus há canto de júbilo e de grande alegria, de grande salvação. Aí isso é para a sua casa, é para a minha casa. Estou falando, volto a repetir, com aquele que é filho e filha de Deus, que nasceu no reino de luz, que não anda mais no reino das trevas, que tem a luz da palavra e do evangelho, que ouve a instrução de Deus e não a fala do mundo. Nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Então nessa manhã, vamos meditar, não é isso que eu quero falar? Eu sei que estamos em tempos difíceis. Não ignoro isso. Não devemos ignorar. Mas existe uma instrução precisa de Deus para você e para mim. Você, filho e filha. Então nessa manhã vamos inclinar o nosso coração ao nosso Pai Celestial. Vamos orar ao nosso Pai. Vamos falar com Ele. Vamos crer nessa verdade que é real, que é eterna. A palavra de Deus é a verdade, sempre será a verdade. Você não está aqui sozinho. Existe uma pessoa poderosa comigo e com você, chamado Espírito Santo. Ele é o Mestre. É Ele que ensina a nossa nova natureza. Você não é desamparado, nem sozinho, nem abandonado. Você tem uma autoridade como filho de Deus. guarde isso nessa manhã. Quando estiver comigo orando, guarde isso. Existe uma autoridade. E é essa autoridade que Deus está usando aqui na terra para manter o diabo bem longe da tua casa, bem longe dos teus negócios. Mas abre a sua boca e fale a verdade. Não espalhe mentiras. Porque Filipenses, você não sabe o que é verdade. Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, ele fala para nós verdadeiramente falarmos e termos na nossa mente aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro. Tudo que é verdadeiro, tudo que é real, tudo que é de boa fama. Nisso pensais, o apóstolo Paulo fala. Então pense no céu, pense na fala de Deus, pense na obra redentora do Calvário. Pensa que Jesus veio a este mundo desfazer as obras de Satanás. Pense a respeito disso. Ó Pai, nessa manhã te damos graças. Tu és o nosso provedor. Não temos medo. No meio da tormenta, o Senhor tem um caminho para nós. Tu és o curador. Tu és o sarador da terra. Tu és o provedor de todo aquele que te busca, que te crê. Que crê na tua palavra. Tu és um Deus santo, digno, único digno de ser honrado. Tu és o único digno de ser honrado. Muito obrigada, Pai, por esta manhã poderosa de mudança sobre os nossos entendimentos, sobre o nosso coração, sobre a nossa casa. Pai, eu oro para que a tua palavra esteja correndo velozmente sobre a face da terra. E que o teu conhecimento, Pai, cubra toda a terra, todas as nações. Que a tua glória enche a terra, Pai, a tua glória enche a terra. Muito obrigada por esta manhã gloriosa, poderosa, onde o Senhor nunca e jamais irá perder o controle de nada. O Senhor tem o controle absoluto sobre todas as coisas. O Senhor tem o controle absoluto nesta manhã. Obrigada porque a nossa casa é guardada. Praga alguma chegará à nossa casa. Obrigada pelas nossas cidades guardadas. Obrigada, Pai, pela cura se manifestando sobre a cidade de Lins. Obrigada, Pai, pela cura se manifestando sobre a nação brasileira. Obrigada pela cura se manifestando sobre toda a terra, Senhor. Porque tudo já foi feito. Tudo já foi feito naquela cruz. Cristo venceu a morte, Cristo venceu Satanás, Cristo despojou os principados e as potestades, eles foram humilhados e vencidos pelo poder da cruz de Jesus Cristo. Obrigada pela autoridade que temos como família de Deus, obrigada pela autoridade que temos como igreja do Senhor, obrigada, Pai, o meu coração está cheio de gratidão, porque o Senhor, com a tua mão poderosa, tem sustentado cada pessoa que tem estado comigo. Eu te agradeço, Pai. Que nenhum membro do teu corpo que congrega comigo neste lugar, que congrega comigo pela internet, Pai, ficará enfermo ou será atacado por qualquer tipo de vírus mortal. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, praga alguma chegará à nossa casa, chegará à nossa cidade. Porque existe um povo, Pai, que te ama, que te obedece, que crê no poder da tua palavra. Porque a tua palavra sempre será a verdade para nós. Amém. Oh, aleluia. Vamos começar então em Mateus 10 nessa manhã. Eu quero te encorajar a não abrir a sua boca para falar palavras de medo. Mas eu quero te encorajar nessa manhã a abrir a sua boca e falar a verdade. Você não espalha notícias falsas. Você é aquele que espalha as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Foi para isso que você foi chamado, para falar sobre as boas novas do Evangelho. Mateus capítulo 10, versículo 1. Aleluia. Deus é Deus no céu e na terra. Ele é o nosso Deus. E para nós é honra chamá-lo de Pai. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Você é um discípulo de Cristo? Foi para isso que fomos chamados. Então você foi chamado, preste atenção, para expulsar demônios e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Você foi chamado para isso. Então, preste atenção no que você foi chamado. Olha o versículo 5. A estes doze, enviou Jesus. Jesus te enviou, existe um propósito para ele te enviar. Dando-lhes as seguintes instruções. Dois pontos. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então você foi chamado para pregar que está próximo o reino dos céus. Você foi chamado para pregar as boas novas do evangelho. Você não foi chamado para pregar mentiras, ou fazer terrorismo, ou falar palavras contrárias à verdade do evangelho de Jesus Cristo. Então você precisa colocar uma trave na tua língua. Aquilo que Tiago disse para a igreja. Você lê a epístola de Tiago, ele começa a comparar. Quando uma pessoa coloca freio na boca de cavalos. Ele diz, olha, coloca um freio na sua boca para você não falar aquilo que não convém. Porque aquilo que você fala, você colhe frutos da tua fala. Você fala o tempo todo que você tem medo. Você fala o tempo todo que a palavra de Deus não é poderosa, que o medo é poderoso. Muitas pessoas morrem do medo da doença do que da própria doença. Primeiro sentimento que foi colocado no coração de Adão, se você ler Gênesis, foi o medo. Quando Deus perguntou, Adão, onde você está? A pergunta era, cadê o meu filho Adão? Porque isso que eu vejo não é o meu filho Adão. Aí Adão responde, porque eu tive medo, eu me escondi. Não se esconda, não tenha medo, corra para Deus nessa manhã, corra para a palavra, na sua casa o tempo todo, para os teus filhos, sobre os teus negócios, não fale o que o mundo fala, fala o que a Bíblia diz para você falar, você é discípulo do Senhor Jesus. Você foi chamado para ir e pregar o poder do reino de Deus. Você foi chamado para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos. Para isso eu fui chamada. Mas como eu consigo atingir esse objetivo, Rita? Como? Praticando a fé que está em você, para você mesmo. Dando passos todos os dias. Leia a Bíblia, ore no Espírito Santo, adore a Deus todo dia. Essas práticas estarão edificando, amadurecendo você por dentro, no seu verdadeiro eu, nascido de Deus. E a sua carne vai ter que se submeter a essa vida nova que está dentro de você. É assim, regra sobre regra. Preceito e mais preceito. Um pouco ali, um pouco aqui. Todos os dias. Até ser dia perfeito. E ele continua falando. Versículo 8. Curai enfermos. Ressuscitai mortos. Isso é para você e para mim. Purificai leprosos. Expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Você recebeu de graça, e de graça você faz. Porque isso é poder de Deus em você, em mim. Vamos para Marcos 5. Eu gosto dessa passagem. Marcos 5. Aonde nós lemos a respeito de Jairo, a respeito daquela mulher enferma que 12 anos sofria de hemorragia. Olha o versículo 30 de Marcos 5. Nós conhecemos a história de Jairo, que foi atrás de Jesus, porque a filha dele estava com uma enfermidade e era a sentença de morte sobre a criança. E daquela mulher enferma, que gastou tudo que ela tinha e não foi curada. E ela ouviu falar de Jesus tanto quanto o Jairo for atrás dele. Então, Marcos 5:30. Vamos começar do versículo 30. Eu vou continuar lendo a partir do 30. Marcos 5, versículo 30. Então, Jesus estava no meio de uma multidão. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou, mestre? Existe uma multidão nos apertando, e o Senhor está perguntando para nós: quem te tocou? Todo mundo está te tocando. Era óbvio. Mas olha a resposta de Jesus. Muitos estão seguindo Jesus. Mas quem tem fé nele de verdade? Quem é o discípulo verdadeiro? Quem toca nele, crendo que ele é poderoso para fazer, para responder o clamor do seu coração? Está dizendo: olha, muitos me seguem, muitos falam que me conhecem, muitos falam que me conhecem. E esses que estão me apertando, tem alguém que me tocou e que acredita em mim. Era essa a pergunta dele. Versículo 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, com cedo que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Na hora que ela tocou nele, imediatamente ela foi curada. Ela sabia, a hemorragia parou. Ela sabia que ele falava com ela: quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Toca em Jesus nessa manhã, toca na palavra dele, acredita nele. Não acredita no que o mundo está falando para você. Acredita nele. Esse é o teu desafio, o meu desafio, colocar a nossa confiança totalmente nele. Lembra do que eu comecei a ler lá em Isaías 58? Profeta, Deus falava com o profeta e dizia: olha, esse povo, ele está cheio de pecado, não se arrepende e fica jejuando e fica perguntando: mas por que que o Senhor não responde? Estamos jejuando, olha para nós, olha o nosso semblante de jejum, cabeça baixa, e o Senhor não faz nada. Ele manda o profeta dizer: não é isso que eu quero. Eu não quero o teu sacrifício, eu quero o teu arrependimento, eu quero a tua obediência. A minha verdade, é isso que eu quero. Eu quero que você submeta a tua carne à palavra de Deus. Eu não quero que você seja guiado pela tua carnalidade. Eu quero que aquilo que esteja te dominando como meu filho seja a minha palavra, a sua nova natureza. Seja guiado pelo Espírito, seja guiado pela sua nova natureza. Está lá em Romanos 8. Oh, aleluia. Ele continua falando, olha o versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, falaram com Jairo: tua filha já morreu, porque ainda se incomodas o mestre? Jairo estava indo junto com Jesus para a casa dele. Aí chega a notícia trágica: para, Jairo, não adianta mais, a tua filha morreu. E olha a resposta de Jesus, que é a mesma resposta para você e para mim nessa manhã. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. Jesus não se importou com aquela fala e olhou para Jairo e disse algo para Jairo. Nessa manhã, não importa o que os noticiários estão dizendo, não importa o que o mundo está gritando para você, preste atenção no que Deus fala para você. Olha o que Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Salmo 23. Nós passaremos, aquele que passa pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, porque eu estou com você. Pensa a respeito disso. Nessa manhã, encha a tua mente, o teu coração com a palavra de Deus, não com as notícias do mundo. Não temas, crê somente. É esta palavra para você e para mim. Nessa manhã, não tenha medo, Rita. Creia somente. Não atente à fala de Sambalá. Continua construindo o muro. Continua caminhando. Continua orando. Continua me adorando. Continua crendo. Fale o tempo todo a palavra para você mesma. Não deixe o medo te invadir. Combata o medo. Combata toda a raiz, todo o pensamento, todo o sentimento de temor no teu coração. Não tenha medo, Rita. Creia somente. E essa palavra é para você nessa manhã. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Olha que interessante. Tem momentos que não é bom você estar junto com pessoas que não pensam como você, que não estão com a mesma mente firmada naquilo que você está fazendo. Ele disse: olha, parem todo mundo aí. Vem só vocês comigo. Continua a caminhada só vocês comigo. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Nesse pânico todo que está acontecendo sobre todas as nações, Jesus chega e pergunta: por que você está assim? Por que você está tão desesperado? Como se não tivesse uma resposta. Como se você não soubesse a resposta. Por que você anda desse jeito? Por que você anda tão preocupado e sobrecarregado com tantas coisas? Como só uma é necessária. Seja como Maria. Fique aos pés do Mestre. Não fique correndo de um lado para o outro, como se a resposta estivesse aqui ou acolá, quando você sabe que Jesus é a tua resposta. Não tenha medo, creia somente. Encha teu coração nessa manhã. Eu estou te encorajando a buscar pela verdade. Eu estou te encorajando nessa manhã a parar de falar aquilo que não é verdadeiro. Eu estou te encorajando nessa manhã a você olhar para o seu marido, para os teus filhos e falar a verdade. Não tenha medo. Podemos passar pelo vale da sombra da morte, não temos medo. Ele está conosco. Fale a palavra. Na nossa casa não chega praga nenhuma, vocês são curados. Mas mamãe, eu estou com febre, mamãe, eu estou espirrando, mamãe, eu estou com dor de cabeça. Ore com ele, a verdade é uma só. Verdadeiramente, meu filho, Jesus levou a doença. Você não tem praga nenhuma no teu corpo, ela tem que cair de você. Praga nenhuma chegará à nossa casa. Volte e comece a ler o que aconteceu com o povo de Israel, nas pragas do Egito. Havia noite sobre todo o Egito, menos no arraial de Deus. Sabe por quê? Segura aí, mas vai comigo para você ler. Salmo 118. Eu vou voltar, vou continuar lendo Marcos 5. Mas pega o Salmo 118. Eu quero que você entenda a palavra, não só de fala como aquele povo de Israel, que jejuava, mas estava cheio de pecado, não cria, não obedecia, dura serviço. Salmo 118, versículo 15. Escreva isso, fale isso na sua casa, fala para você. Salmo 118, versículo 15. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A voz de medo? Na sua casa, a voz de medo, pânico, terror? É isso que você fala o tempo todo? A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morreremos, antes viveremos e contarei as obras do Senhor. Na tenda do justo, na minha casa, a voz de júbilo e de salvação. Na sua casa também. Vamos voltar para Marcos 5. Glória a Jesus. Versículo 39. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Não importa se o mundo ri de você. Importa que o mundo vai olhar para você e vai reconhecer que você é luzeiro do mundo. Que você é sal da terra. Vai ter que reconhecer. Sem você abrir a boca com a sua vida, andando no meio das trevas, curando enfermos, ressuscitando mortos, o mundo vai ter que olhar e reconhecer que grande é o Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida. Não é porque você fala, é porque eles enxergam em você. Eles estão olhando para você. O que é que você está sinalizando para o mundo? Que você é filho de Deus? Que você crê nessa palavra? Ou você passa 24 horas do dia só ouvindo as notícias do mundo? E nada de ouvir as notícias do céu. Quanto tempo você passa nas redes sociais só ouvindo calamidades e passando para frente notícias de calamidade, de mortandade, quando você deveria estar usando as redes sociais neste momento para anunciar o poder do Evangelho de Jesus Cristo? Para anunciar: não tenha medo, creia somente. Não temas, creia somente. Não importa o que estão dizendo, está morto, creia somente. O Senhor é o Senhor sobre toda a terra. Vamos voltar lendo. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Poucas pessoas entraram naquele quarto. Não foi todo mundo. Não é todo mundo que entende. Então, se una com quem entende. Ore com quem entende. Não com quem fica rindo da tua oração. Ora com quem crê. Não com aquele que está rindo, incrédulo. Porque a incredulidade te impede de receber o que Deus já fez para você. Versículo 41. Tomando-a pela mão, Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Jesus chegou perto da criança, tocou nela e disse: levanta, levanta. E o que foi que aconteceu? Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Pega, olha o que Jesus falou em Mateus. João, vai para João. João 14. Vamos encher o nosso coração com a palavra do nosso Pai nessa manhã. João 14, versículo 27. Existe uma paz que o mundo não pode te dar. A sua paz não vai acontecer quando alguém anunciar que tem uma resposta para a doença. Agora tem uma cura. Saiu agora um medicamento poderoso. Não. A tua paz está dentro de você. Não é a fala do mundo. É a fala de Deus em você que te dá paz. Você anda em meio à guerra sem temor. Porque você sabe que nada vai te atingir. Você sabe quem você é. Você sabe que Ele te enviou para pregar o Evangelho com poder, anunciar que Deus é bom. Você não deve ficar espantado com os acontecimentos. Porque você, desde que aconteceu, tudo aconteceu no Jardim do Éden. O mundo começou a ser destruído no Jardim do Éden. Você sabe, você conhece a palavra. Isso não é espanto para você o que está acontecendo. Não deve trazer espanto ao seu coração. Pelo contrário, agora, mais do que nunca, é tempo de você estar buscando se fortalecer, se edificar, para sair e orar com os enfermos, ressuscitar mortos. De graça você recebeu, de graça você dá. Isso não é para pessoas especiais, isso é para todo aquele que crê, é para você. Estes sinais hão de acompanhar os pregadores, os apóstolos, os pastores, os mestres, os apóstolos. Não, não é assim que está escrito em Marcos 16. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em mim. Você crê em Jesus? Então você expulsa demônios. É para você expulsar demônios. Não é para o pastor expulsar demônios. É para você expulsar demônios, porque você crê em Jesus. É para você falar em outras línguas, oramacholorobô, batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. É para você que crê em Jesus. Nessa manhã, se você ainda não ora em línguas, é para você que crê em Jesus. É para você esse presente. Aquele que crê, fala novas línguas. Isso é poder. Poder de Deus para você ser testemunha, testemunhar dessa vida abundante que está dentro de você. É para você. Não é só para alguns, é para todo aquele que crê. Está na Bíblia. Não deixa a religião te enganar. Não deixa falsos ensinamentos roubarem esse poder maravilhoso, dessa prática poderosa, que mais do que tudo, mais do que nunca, você está precisando. Passar tempo orando no Espírito Santo para edificar a sua fé, fé santíssima, que já foi dada a você. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não deixe seu coração ficar cheio de temor. Não deixa. Porque você tem uma paz agressiva, uma paz que lança fora esses medos e temores, uma paz que está dentro de você, na sua nova natureza, no seu homem interior. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Está dizendo, olha, estou contando tudo isso para vocês, para que vocês, quando tudo acontecer, vocês acreditem em mim. O príncipe deste mundo está vindo, mas ele não encontra nada em mim. Eu estou indo para o Pai, porque eu faço tudo o que o Pai manda eu fazer. Olha João 14, volta um pouquinho, versículo 21. Ele está dizendo, olha, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. O mundo sabia que Jesus amava o Pai, porque ele fazia tudo o que o Pai mandava ele fazer. Ele obedecia o Pai. Existe uma maneira do mundo saber que você ama Deus. Quando eles olham para você e veem que você obedece a Deus. É isso que ele fala aqui no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a ele. Você diz para o mundo que você ama a Deus quando você obedece a Deus, como Jesus obedeceu. Mas quando você diz que ama a Deus, mas você não obedece a Deus, João diz que você é mentiroso. Aquele que diz que me ama, mas não obedece os meus mandamentos, é mentiroso, ele fala. Está lá na primeira carta de João, no capítulo 2. Não sou eu que estou dizendo. A palavra diz que se você diz que ama a Deus, mas não obedece a Deus, você é mentiroso. Olha primeiro, primeira Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos lá um pouquinho. Vou terminar em Pedro nessa manhã. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 14. Eu quero que você entenda que existe um comportamento de filho de Deus, não é só fala. Lembra, o povo de Israel dizia que faziam práticas religiosas, jejuavam, para mostrar uma aparência religiosa de que estava tudo bem. Mas Deus olhava o coração deles e estava em pecado. E eles não queriam obedecer. E Deus disse, não é esse jejum que eu quero. Não quero uma aparência de humildade. Eu quero que de verdade você tenha coração humilde e reconheça que eu sou o Senhor de toda a terra. Que em mim existem as palavras da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 1 João capítulo 1, versículo 14. 1 Pedro, desculpa, falei errado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência, somos filhos de Jesus. Filhos da obediência. Jesus obedeceu o Pai. Por isso somos filhos da obediência. Nascemos filhos da desobediência. Porque nascemos da semente de Adão, naturalmente. E Adão, toda a descendência de Adão, foi chamada filhos da desobediência. Porque Adão desobedeceu. Quando Jesus veio e obedeceu o Pai, nós que aceitamos a Jesus como único Senhor e Salvador, nós somos chamados filhos da obediência. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Por que ele está dizendo isso? Porque nós somos peregrinos nessa terra. Você é do céu, você não é mais da terra. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E você não vai perecer com o mundo. Você não vai perecer como o mundo está perecendo se você obedecer às instruções do Senhor. Primeira carta de Coríntios, no capítulo 11, Paulo fala sobre isso, quando ele fala a respeito da ceia. Você não tem que perecer como o mundo. Você não tem que morrer como o mundo está morrendo de doenças. Porque você sabe o poder daquele que sabe quem é Jesus. Que de verdade está ceiando, participando da ceia, com entendimento verdadeiro. Que Jesus morreu e ressuscitou, para que você andasse hoje liberto, livre, perdoado, sarado, curado, provido. Então tem que ter medo de que você vai perecer. Não tenha medo do amanhã, ele fala em Mateus 6. Olha, os pardais não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. E eles comem todos os dias, porque eu cuido deles. E vocês valem mais do que pardais para mim. Deus não é um Deus irresponsável. Então é a sua fala. Toma cuidado com aquilo que você fala. Você vai comer frutos da sua fala. Preste atenção no que você fala. Não tem o que falar, fica com a boca fechada. É melhor ficar calado, quieto, mudo. Do que você falar inverdades. A boca fala do que está cheio o coração. Enche o seu coração de paz por meio da palavra de Deus. E essa paz vai inundar seu coração. E ele continua falando no versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em quem? Em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência. A sua alma fica livre de tormentos quando você obedece à verdade. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, qual palavra evangelizou você? Uma palavra de poder ou uma palavra sem poder? Não, foi uma palavra de poder. Você nasceu por meio de uma semente incorruptível, a palavra de Deus, a semente verdadeira. Você nasceu dele no dia que você aceitou a Jesus como teu único Senhor e Salvador. Então, pare de confiar em deuses estranhos. Pare de confiar na sua própria força. Confia totalmente, unicamente no Senhor, porque ele tem poder para te salvar, para salvar a sua casa. É ele, o Senhor de toda a terra. Amém? Que seja um domingo maravilhoso para você e para sua família. Que seja um momento onde você, de verdade, aprenda a colocar a tua fé no lugar certo, em Cristo. Tenha fé em Deus, fé no que ele já fez por você. E fale isso. E se você usar as redes sociais, por favor, não fica compartilhando terrorismo. Não compartilha o que o mundo quer que você compartilhe. Só para terminar, lembra dos espias, os 12 que foram espiar a terra de Canaã. E trouxeram, os 12 trouxeram um relatório para Moisés e para o povo de Israel. 10 príncipes trouxeram terrorismo sobre o povo de Israel. E foi tanto a fala terrorista deles que eles começaram a se revoltar contra Deus, se revoltar contra Moisés. Só 2 príncipes, Caleb e Josué, falaram a verdade. Não seja como os 10, seja como Josué e Caleb, que falaram: parem com isso. Deus é poderoso e ele faz infinitamente mais. Aqueles gigantes eram nada. Eles são nada diante do poder do Deus Criador do céu e da terra. Então, dê valor a quem realmente tem valor. Ao Senhor dos Senhores. Amém?